Ciência.
Os jovens cabo-verdianos Adilson Matias e Ederlindo Ribeiro criaram uma empresa que aposta na forragem hidropónica. O objetivo é mitigar a falta de alimentos saudáveis para os animais devido à constante seca em Cabo Verde, explicou à RFI o biólogo Adilson Matias.
Em 2016, quando eu voltei para Cabo Verde, obviamente já sabia dos problemas do impacto da seca em Cabo Verde. Eu queria tentar resolver, na verdade, ou mitigar de alguma forma. Já conheci o projeto PASTO, projeto de produção de forragem hidropónica, na verdade, no Brasil, e achei que seria perfeito encaixar isso em Cabo Verde. Em fevereiro, escrevi o projeto PASTO, forragem verde hidropónica integrada pecuária leiteira. Só que esse projeto era um projeto com viés muito social e não conseguimos levar à frente sozinhos. Nós teríamos que ter apoio, né, de outras entidades e não conseguimos na época. E em 2017, nasce a Carvalho Agropec, um ano e dois meses depois.
Então, o que é a Carvalho Agropec?
A Carvalho Agropec é uma empresa hoje que foca tanto na agropecuária como na parte de paisagismo e jardinagem. Na parte da agropecuária, nós focamos muito na alimentação pecuária e esse ano, com a segunda parte, que sempre foi a parte do projeto PASTO, vamos começar a criar animais e mostrando como é que os efeitos do pasto nos animais.
E aquilo que vocês têm de bastante inovador é a questão do pasto verde. O que é isso?
A inovação é fazer o pasto na hidroponia.
Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é a hidroponia?
A hidroponia é a técnica de cultivo sem solo, utilizando somente água. Em vez de usarmos muito solo, uma extensão grande de solo para produzir pasto, nós fazemos isso em bandejas. Por exemplo, vamos lá, o que se produz em um hectare de solo, nós conseguimos produzir em 380 metros quadrados. Não é? Porque 380 metros quadrados, vamos lá, eu consigo produzir, que é 2 toneladas por dia, não é? 2 toneladas por dia, então todos os dias eu tenho pasto. E quando temos em hectare, os animais comem e depois temos que esperar nascer de novo. Na hidroponia não, eu tenho isso todos os dias, é um ciclo. Todos os dias eu tiro as bandejas e subo. Então todos os dias tem pasto. Uhum. Então essa é a maior vantagem para um país que tem pouco terreno, a chuva é escassa. Uma produção assim, obviamente, é viável, porque os animais têm comida o ano todo.
E hoje, e justamente, hoje, num país onde se viveram 3 anos de seca severa, isto poderia resolver muitas coisas. Este projeto é pioneiro, poderia alargar-se também a outras ilhas?
Antes do nosso projeto, em 2013, houve um incentivo do governo, em 2013, sim. Houve um incentivo do governo para se fazer o mesmo projeto na Ilha da Brava. Acho, não tenho certeza, que ainda tem uma pessoa que faz, só que eu não consegui contato com essa pessoa. Em 2015, outra pessoa começou com o projeto em São Vicente. 2 pessoas em São Vicente ainda fazem. Na Ilha de Santiago temos uma pessoa que faz, porém teve alguns problemas, mas é problema técnico, não é nada de grave, então teve que parar, porque teve uma infecção de fungo na produção. E hoje nós conseguimos produzir pasto com menos incidência de fungo, porque o maior problema do pasto são os fungos.
Mas respondendo à minha pergunta, portanto isto acaba por facilitar, isto devia ser generalizado aqui às ilhas todas por causa da seca, não é?
Certo, porque a ideia inicial era exatamente essa, a ideia de 2016 era ter pelo menos um módulo por ilha. E cada módulo seria um módulo de ensino, onde os agricultores e pecuaristas iriam aprender. Hoje, a intenção ainda é criar módulos por ilhas, mostrar como produzir sem nada, sem gastar dinheiro. Tens milho eles têm, tens bandejas. Pegavam bandejas, pegavam latas, cortavam e faziam.
E o pasto verde?
Um germinado de sementes. Pegas as sementes, germinas, depois de 7 dias, dás para o animal. O curto tempo de cultivo, não é? A cada 7, 10 dias já tiras. Imagina, colocas 1000 bandejas. Todos os dias tiras 100 bandejas. Então todos os dias tens pastos. Todos os dias tens como alimentar o teu animal.
E então como é que está a funcionar a empresa? O que é que vocês fazem neste momento? Produzem o pasto e vendem para fora? Ou como é que...
Não vendemos o pasto porque o nosso preço de venda é caro. Para a realidade, hoje nós temos o pasto a 42 escudos o quilo. O ideal para Cabo Verde seria 20 escudos o quilo. Para chegarmos a 20 escudos o quilo, nós tínhamos que aumentar, na verdade, dobrar a nossa produção. Só que dobrar a produção hoje não seria viável por causa do custo da semente. Porém, o que nós estamos a fazer hoje é tentar disseminar. No mês de fevereiro, se eu não estou enganado, nós iniciamos uma parceria com a Direção-Geral da Agricultura Pecuária e com o Instituto de Investigação Agrária, que é o INIDA. Então, nós vamos fazer um estudo, um projeto de pesquisa, onde nós vamos, além de montar uma dieta ideal para o animal, como pasto, não só pasto, porque nós queremos disseminar, trazer catos, catos comestíveis, é semiárido. O que mais temos aqui são catos. Então temos o mandacaru, que é um cato que dá um fruto que é comestível, os animais gostam muito. Nós temos a palma forrageira, que é outro cato comestível. E o bom é que desde de vacas a porcos, todos comem. Galinhas comem, então a ideia é trazer coisas que os animais comem, gostam, para facilitar a alimentação animal.
Mas então, no fundo, isto por enquanto está na fase, vamos dizer, de projeto?
A parte de massificar ainda é um projeto. Para nós é o nosso dia-a-dia, porque a minha ideia nunca foi vender o pasto. A minha ideia era criar um ecossistema, porque a nossa carne não é de qualidade, não é de confiança. Porque nossos animais comem papelão, comem aquela folha de cimento, e a nossa segurança alimentar, olha, fica coisa. Então a ideia é conseguir criar um ecossistema onde a carne é confiável, onde as pessoas podem ir no mercado, comprar uma carne certificada, sabe a origem, sabe que o animal comeu, entre aspas, como eu digo, sabe a vida do animal. Obviamente que não vamos conseguir isso em 5 anos, talvez nem em 10, mas aos poucos, disseminando e mostrando que temos alternativas baratas, muito baratas, para alimentar os nossos animais, mostrar para os pecuaristas que não têm necessidade de, por exemplo, dar lixo para o porco, dar papelão para a vaca, dar sacos de cimento para a vaca. Então a ideia inicial era essa, mantém-se, só que nós mudamos a forma de chegar, né? Porque era um projeto social, 100% social, e hoje é um projeto empresarial, onde que nós produzimos nosso pasto para os nossos animais. Podíamos sim vender, mas...
Quantos animais é que têm?
Temos 2 vacas que comem tranquilamente, se alimentam de pasto, 20 porcos. Vamos comprar agora alguns carneiros, devem ser 10 também. A ideia era em 5 anos já ter pelo menos um módulo por ilha. Isso não conseguimos, mas sabemos que conseguimos incentivar muitas pessoas a produzir. Tem pessoas, por exemplo, que falam, ah, não, já estou a produzir pasto, isso é bom. Porque a Covid mostrou isso. Não produzimos alimento local suficiente. Se não conseguimos importar durante 6 meses, as pessoas vão morrer de fome. Não temos hortaliças suficientes, não temos carne suficiente, então pronto, temos que ter uma segurança alimentar.
Este projeto, no fundo, acaba por ser um remédio para a segurança alimentar. Como é que o podemos resumir e definir?
O pasto vem com a intenção de mitigar o problema da segurança alimentar e da insalubridade alimentar que temos em Cabo Verde. Poucas pessoas relacionam as doenças ao... Ah, estou a comer isso, mas estou a comer bem. Mas não sabes de onde vem a tua carne. Então a ideia é, sim, saber de onde vem, não só a carne, né? Mas de onde vem o teu alimento. Ter a procedência e saber que realmente é de qualidade. Hoje já temos a AERES, né? Que é a entidade reguladora da saúde, que já está a fazer esse trabalho, né, de certificação, a AERES e a IGQPI. Só que ainda não chegaram no primário. Ainda estão, por exemplo, nos restaurantes, nas clínicas e tal, ainda não chegaram no produtor primário. A maioria das pessoas que eu conheço bebem, gostam muito de leite de cabra, de leite de vaca, só que não sabem o que essa cabra come, o que essa vaca come. Porcos, enfim, nós gostamos muito de turismo. Ninguém sabe o que é que esse porco comeu a vida toda, até chegar o turismo no teu prato. Até todos gostam de um bom lombo. Então, só que nós temos que saber de onde vem, para saber também, por exemplo, se estamos a comer bem. Se eu estou doente hoje, por que eu estou doente? Os detritos, né? É acumulativo. Ninguém vai comer a carne hoje e ficar doente hoje. O instantâneo é a diarreia. Mas a longo prazo, por exemplo, um dos mais graves, né? Um câncer da vida. Só por não saberes de onde vem o teu alimento.
As explicações do biólogo e empreendedor cabo-verdiano Adilson Matias.